Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Olá, seja bem-vindo a mais um Porto Ouvido. Estamos em plena queima das fitas e nesta edição vamos revelar-te segredos e histórias que vais querer conhecer. Eu sou a Marta Loureiro e vou-te guiar pelos sons da Invicta. O Porto está cheio de lugares ainda por descobrir. Com a chegada do Dia da Mãe, a Joana Costa Machado, o Vítor Maia e a Luísa Correia convidam-te a visitar o Edifício Joia e o seu café. Isto é o Porto deles.
Fomos ao Edifício Joia da Coroa, na Rua das Flores, e falamos com António Martins, responsável do espaço de restauração.
O conceito de Joia da Coroa é o nome do edifício, pois cada piso tem o seu nome, a sua atividade. Por exemplo, este chama-se Nunca Tarde. O conceito terá nascido no ano passado, porque decorreram as obras do edifício e foi inaugurado, a sua abertura foi a 14 de novembro do ano passado.
Mas afinal, quem é que costuma frequentar este espaço?
Pela sua localização no Porto, frequentam os estrangeiros e uma faixa etária mais, um pouco mais elevada. Casais, pessoas mais velhas, as pessoas mais novas é que ainda não começaram a invadir o espaço, que também é deles. Né? Isto é história e ainda por cima é uma fase bonita da nossa arquitetura e do design, que é a Belle Époque.
E por falar em história, como é que começou tudo isto?
Este edifício começou por ser primeiro a joalharia, a Ourivesaria Aliança, não é? E depois instalou-se, não sei se logo, mas instalou-se aqui durante muitos anos, e essa é a grande ligação também da história do edifício, a Moura e Fernandes, que era uma empresa que estava na área dos textos e tinha vários tipos de produtos. Funcionou aqui, salvo erro, perto de 40 anos. Só no ano passado é que se fizeram estas obras de torná-la uma rua patronal, e só desde daí para cá é que se tornou nesta rua, ou seja, devolveu-se o esplendor que esta rua sempre teve. É uma rua de fachadas bonitas, tem a Igreja da Misericórdia lá ao fundo, uma série de varandas lindíssimas, e portanto, esta foi um bocadinho, digamos, eu acho que estes são os pontos relevantes da história deste edifício, estas três atividades.
E entretanto,
conseguiram que este edifício se conservasse com esta beleza e com este estado espetacular até aos nossos dias, o que o Porto tem imensos edifícios lindos que não chegaram aos nossos dias. E o projeto da Joia da Coroa foi um pouco restaurar este edifício, que é um edifício original, portanto isto foi assim, devolver-lhe algumas cores originais da ourivesaria do início e pintar, este trabalho de pintar à mão, que a senhora que teve esta ideia deste projeto teve este cuidado.
Se ainda não foste conquistado pela arquitetura e pelo conceito, e se és um bocadinho goloso, ficas a saber que as pessoas costumam dizer muito bem dos scones e do chocolate quente. Esperamos que tenhas gostado da viagem pelo Porto que foi dos Ourives, depois da retrosaria, e que, segundo o Sr. António, agora também é teu.
O primeiro domingo de maio está a aproximar-se. É o Dia da Mãe. E como no mundo há só uma, a Rita Cardoso, a Mariana Joanes e a Daniela Carmo foram à boleia das mães e dos filhos do Porto.
Só há um lugar no mundo onde está sempre tudo bem. É o lugar quente e fofinho, é o colo da minha mãe. Só há um lugar no mundo.
Mãe é sempre motivo de festa, mas o dia dela tem de ser repleto de surpresas. O teu Porto Ouvido saiu à rua para saber o que os portuenses mais gostam de fazer para comemorar o Dia da Mãe. E tu, também queres saber? Vem daí! À boleia sai sempre mais barato.
Quase sempre fazemos um almoço em família, para estar com ela não só eu, mas também os meus irmãos e o nosso pai também, porque também merece.
No Dia da Mãe fazemos sempre jantar lá em casa. E damos sempre qualquer coisa, uma prenda assim.
De manhã costumamos fazer um pequeno almoço, costumamos comprar umas coisitas.
Normalmente faço um jantar especial.
A festejar, a cantar os parabéns, não é nada.
Costumo ir jantar com a minha filha, passear, cinema, depende.
Então será que as mães gostam mais de receber miminhos ou presentinhos?
Os meus filhos geralmente dão-me flores. Pronto, e eu gosto. Quando eram mais pequenos davam-me um desenho ou uma carta. Neste momento o mais novo tem 19, a mais velha tem 24, portanto já não são assim muito dessas coisas, mas fazem-me sempre um postal.
O amor dos filhos é o principal para mim.
Prefiro beijinho.
miminhos.
Falar com elas, passearmos juntas, trocarmos experiências.
Um beijo e um abraço.
O que é que eu gosto de receber? Ela dá-me todos os dias coisas boas, portanto.
Já me deram uma coisa boa, que foi os meus filhos.
E os filhos? Será que sabem o que as mães gostam?
Eu costumo oferecer com a minha irmã, participamos as duas numa mesma prenda.
Me oferecer algo simbólico, uma coisa ou que ela gosta ou que tenha significado para nós as duas.
Não ofereço nada, dou-lhe um beijinho.
Oferecer também depende um bocado do crédito que eu tenho para oferecer. Portanto, costumo oferecer alguma coisa mais original, tipo um postal ou flores, ou se puder comprar alguma lembrança para ela, melhor.
Quase todos os anos é roupa e, sei lá, perfume, coisas que ela esteja a precisar para aquela altura.
E uma flor, que é o gesto, que é o principal. Já durante o ano dá sempre tudo carinho, por isso é só mesmo mais um miminho a acrescentar.
Já percebemos que para as mães e filhos da Invicta, o mais importante é estar. Dar o nosso tempo a quem amamos é o mais precioso. Mas ninguém leva a mal se vier acompanhado de uma pequena prenda. Agora, já sabes, aproveita o dia. Aliás, aproveita todos os dias. Porque todos os dias devem ser o dia da tua mãe.
Só há um lugar no mundo onde está sempre tudo bem. É um lugar quente e fofinho. É o colo da minha mãe.
O Porto é uma cidade de sotaque e de expressões muito especiais. A Maria Penha e a Mariana Fernandes foram dar dois dedos de conversa para descobrir se os portuenses sabem o que quer dizer arrepiar carreira.
Já se sente nas ruas da Invicta o quentinho do verão. No entanto, a expressão arrepiar carreira ainda anda na boca dos portuenses. Até que ponto será conhecida?
Nunca ouvi isso na vida. Arrepiar carreira.
Carreira.
Carreira. Nunca ouvi.
Não faço a mínima ideia.
Não faço ideia. Nunca ouvi.
Faço a mínima ideia.
Bom, por enquanto não estamos com muita sorte. Será que alguém tem mais palpites?
Não assustador. Sei.
Exato.
Algo assustador. Temível. Ficar, não sei, surpreendido, mas de uma maneira negativa.
Sim, sem palavras.
Exato.
Talvez tipo uma coisa muito má na carreira que ela fica arrepiada, não sei.
Quando estamos a trabalhar e temos um emprego e acontece alguma coisa que faz com que a nossa carreira seja comprometida.
Sei lá, abrir caminho, não sei.
Ires em frente, não é?
Uma ascensão na carreira.
Não é o sentido literal de arrepiar, pois não?
Bom, não será bem o sentido literal e arrepiar. O que é que nos podem dizer mais?
Eu acho que é, tipo, mudar de rumo. É tipo mudar de ideias, estás a ver? Acho que é isso.
Andará perto disso. Arrepiar carreira significa fugir, desistir ou voltar atrás. Mas não arrepies carreira do teu Porto Ouvido. Continua atento e ouve a próxima edição do Dois Dedos de Conversa.
O tempo está finalmente a aquecer. E no início do próximo mês, não vais poder ficar em casa. A Renata Monteiro dá-te as melhores sugestões.
Olá! Esta semana quase todos os caminhos vão dar ao queimódromo, mas a nossa cidade não se fica por aqui. Antes de falar da queima das fitas, trago-te mais duas sugestões para ti, que já não aguentas as saídas como dantes. A primeira propõe que mostres o teu lado mais criativo e transformes o velho em novo. De seguida, dou-te a conhecer um aclamado regresso aos palcos de um espetáculo que promete fazer-te pensar. Marca na tua agenda. Isto é o Sai de Casa. Arranca a segunda semana de Objetos de Rua. Esta iniciativa marca a terceira fase do projeto Locomotiva, um conjunto de ações, eventos e intervenções a decorrer em São Bento até junho deste ano. Desta vez, o desafio proposto a quem passa e mora na Rua da Madeira é dar uma nova vida a objetos que já não usam. Depois de melhorados, com um novo design e novas utilidades, os artigos vão ser apresentados no Museu Comunitário, no Largo Educativo, até 9 de maio, e vendidos num leilão solidário, na sexta-feira, no Largo da Rua Chã. Agora no teatro, A Revolução dos que não sabem dizer nós é um musical feito no Porto e sobre o Porto. O espetáculo usa a música para viajar pelos movimentos revolucionários do século XX e pretende deixar um alerta às novas gerações. É que ninguém consegue mudar o mundo sozinho. A peça é uma coprodução da Academia Contemporânea do Espetáculo com o Teatro do Bolhão e pode ser vista de quarta a sábado às 9h30 e ao domingo às 16h no novo auditório do Palácio do Bolhão. O bilhete normal custa 10€ e existem descontos para grupos e estudantes. E não te faço esperar mais, começa já hoje a semana mais esperada pelos estudantes. Até ao próximo domingo vais ter a oportunidade de ver nomes como Dama, Anthony B, B4, Anselmo Ralph e James Arthur e rever alguns artistas que não podiam faltar. Exatamente, Chutes e Pontapés e Kim Barreiros estão de volta para animar a noite do Queimódromo. Não vais ter desculpas para não sair de casa, o Metro do Porto reforça o transporte durante toda a semana académica com uma operação especial nas noites da serenata e do cortejo. Já a STCP conta com os dois habituais serviços especiais Vai e Vem, com partidas desde as 10 da noite até às 7 da manhã, que ligam o Queimódromo à Estação da Trindade ou ao Hospital de São João. Por isso, diverte-te e já sabes, o que acontece na queima, fica na queima.
E assim chegamos ao fim, mas daqui a 15 dias há mais. São muitos encantos da Invicta ainda por desvendar. Aproveita a queima das fitas e não te esqueças. Há muito no Porto para ouvir.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.